Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No episódio de hoje vou falar sobre teoria da vinculação e também sobre certas situações que eu já vi ou já presenciei em relações e casais amorosos, neste caso, e quero analisar aqui um bocadinho convosco, dar-vos qual é que é a minha opinião ou o meu parecer, também tendo em conta a minha experiência. Portanto, vamos dar início ao episódio. Eu hoje estou bastante ansiosa, de uma forma positiva, atenção, para gravar este episódio, porque é um tema pelo qual eu tenho imenso interesse e fascínio, de certa maneira. Pelo menos, eu estive a escrever este episódio, eu andei a ler imensas coisas, e esta é uma das cenas que eu mais adoro no podcast, é que ele obriga-me a estudar certos e determinados assuntos, e quando eu digo obrigar é no sentido positivo, porque eu não sinto que seja, entre aspas, um esforço ou uma cena que não me apeteça fazer, tipo, apetece-me, mas o facto de ter o podcast só me relembra o quão interessante é estudar e ler mais sobre outros assuntos. No geral, eu gosto imenso de... Eu não quero dizer analisar, mas vou dizer analisar porque não arranjo outra palavra para aqui. Eu gosto imenso de analisar as outras pessoas. Eu sempre gostei imenso de observar, no geral, o comportamento das pessoas à minha volta em vários contextos diferentes. Sei lá, eu noto que há certos tiques, cenas que as pessoas dizem ou a forma como as pessoas dizem que mostram imensa coisa. Aliás, vocês também já devem ter reparado pelo teor dos episódios do meu podcast que são sempre um bocadinho... na base de analisar cenas e no geral eu acho que sempre gostei muito de fazer isso. Há uns tempos eu estive a ler um bocadinho sobre a teoria da vinculação. Isto é um estudo de psicologia que, pelos vistos, é a base de muita coisa nesta área, por aquilo que eu percebi. E esta teoria foi desenvolvida por vários autores, mas mais especificamente por Bowlby, pelo menos foi isso que eu percebi, que explica a forma... É a teoria da vinculação, volto a repetir, por acaso, eu não sei se referi, mas pronto. Que explica a forma como nós, ou seja, explica que a forma, aliás, que como nós criamos relações com pessoas vem da nossa infância. Ou seja, as crianças precisam desenvolver uma vinculação com alguém para um desenvolvimento social e emocional dito normal. Existem 4 estilos de vinculação, mas eu hoje vou falar só de 3 porque são os mais... comuns, e foi aqueles que eu também consegui obter mais informação, que é a vinculação segura, a vinculação insegura ansiosa e a vinculação insegura evitante. Mais à frente eu vou dizer-vos a definição. Mas quando eu estava a pesquisar sobre isto, vi um vídeo que se chama A Situação Estranha, e eu até gostava que vocês fossem pesquisar na net e fossem ver o vídeo, porque é de facto interessante, é muito giro. É da Mary Ainsworth, e neste vídeo fizeram uma experiência onde colocaram uma mãe e um filho com cerca de 1 ano de idade numa sala com brinquedos para que o bebê pudesse brincar e estar distraído, basicamente com o fim de observar as interações de ambos antes e depois da introdução de uma pessoa desconhecida na sala. Ou seja, esta situação estranha, é assim que daí vir também este nome de situação estranha, incluía momentos em que a mãe saía da sala e deixava o bebê com o desconhecido. E aqui dava para perceber qual era a reação do bebê quando a mãe saía. E lá está, como isto é uma experiência, existiram vários tipos de reações diferentes. Houve bebés, até de certa forma engraçado, houve bebés que não quiseram saber, tipo, continuar a brincar, não choraram, não fez diferença quando a mãe regressou à sala, tipo, continuou tudo igual, e eles estavam na deles a brincar e, tipo, estava tudo bem. No entanto, outros bebés reagiram mal quando a mãe saiu da sala, sei lá, choraram, não pegaram em nenhum brinquedo. E depois, quando a mãe regressou, eles continuaram a chorar, ou seja, eles não eram reconfortados pela presença da mãe novamente. Quase que parecia que a estavam a ignorar, estão a ver? Não fazia diferença, não sentiam aquele conforto de, ok, já estou nos braços da minha mãe, estão a ver? A forma como os pais tratam os bebés é super importante porque afeta tudo isto. E é mesmo engraçado quando se pensa sobre isto assim, não é? Porque de facto faz todo sentido, nós... Desde que somos bebés, que somos uma esponja e absorvemos... Aliás, quando somos bebés e crianças, depois à medida que vamos crescendo, não absorvemos tanto tudo. E é por isso que com a idade é mais difícil uma pessoa mudar. É mesmo engraçado como, de facto, a forma como os nossos pais nos tratavam é consequência daquilo que nós somos hoje em dia. E no último caso, Agora, quando eu disse quando os bebés tipo choravam e a mãe chegava e tipo não era um reconforto, provavelmente estaria a faltar aos pais fazer algo para construir confiança e segurança com o filho. No geral, a maior parte da população tem o tipo de vinculação segura. Provavelmente as pessoas que estão a ouvir isto têm vinculação segura. Tiveram pessoas na vossa infância que vos mostraram carinho e foram um pilar durante a vossa adolescência. Vocês também não devem depender de outras pessoas especificamente para serem felizes, ou seja, são mais individuais. No fundo, a vinculação segura é tipo incrível, não é? E isto assim, lida assim, parece que nenhum de nós é assim. Eu lembro-me da primeira vez que li a definição da vinculação segura, eu fiquei tipo, é impossível eu ser esta pessoa sempre, tipo, é impossível eu ser e ter a vinculação segura. Eu sou da opinião que não se deve ler demasiado sobre certos e determinados assuntos, mas eu achei este super interessante e então decidi fazer um teste de um psicólogo, que opa, obviamente que isto não é super científico, provavelmente, obviamente que para eu descobrir mais sobre isto eu provavelmente teria mesmo que ir ao psicólogo, fazer várias sessões com ele e perceber exatamente qual é que é a minha condição, entre aspas, ou não condição. Eu queria só ver o que é que ia sair dali, estão a ver? Fiz assim só for fun. Portanto, as pessoas que estudam psicologia, não me julguem. Eu acho que fazer este teste, de certa forma até pode ser bom, porque ficamos a conhecer pelo menos um bocadinho mais sobre nós e sobre como nós reagimos a certas coisas, porque basicamente o teste que eu fiz deixa cenários hipotéticos, mais sobre relações amorosas. E também é um bocadinho sobre isso que eu quero falar hoje. Ou seja, claramente depois de fazermos este teste vamos perceber qual é que é a nossa inclinação. E é mesmo importante ser super sincero e honesto quando estamos a fazer estes testes, que é para perceber, tipo, mesmo que nós achemos que provavelmente teríamos uma reação que não seja a melhor, tipo, nós temos que tentar ser e entrar em contacto com isso e perceber, tipo, eu nesta situação ficaria lixada. Por exemplo, eu lembro-me que tinha lá situações do género, de que forma é que eu vejo uma relação, se vejo como uma team, se vejo como uma cena tipo Porto Seguro, ou por exemplo, também tinha lá situações hipotéticas do género, como é que reagirias se visse o teu namorado na noite a ser meio flirty com outra rapariga, por exemplo, reagias assim, assim ou assim? Portanto, é giro fazer este teste. E aquilo que eu percebi é que eu tenho uma vinculação segura, foi essa a minha inclinação, foi vinculação segura, o que não invalida, lá está, que não existam fatias de mim, de outros, que sejam comuns noutros vínculos. Eu lembro-me que lá eles deram uma percentagem do vínculo inseguro e evitante, que eu também vou passar a explicar a seguir. Mas eu achei engraçado fazer isto, porque eu acho que a parte desafiante de uma relação, e neste caso vou falar mais especificamente hoje de relações amorosas, é o facto de ficarmos vulneráveis com outra pessoa. Numa relação amorosa nós mostramos os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, os nossos defeitos, e é por isso que eu quis fazer um teste para descobrir qual é que era o meu tipo de vinculação, e porque lá está, porque eu acho que esta attachment theory, que é, eu li imenso disto em inglês, por isso é que também vou usar alguns termos em inglês, mas é por isso que também esta attachment theory fez-me pensar um bocadinho sobre isto. E agora só para explicar, a vinculação insegura ansiosa basicamente aplica-se a pessoas que têm alguma ansiedade em relações, seja no início ou em relações mais longas. Dificilmente para pessoas que têm este tipo de vinculação as relações amorosas trazem algum tipo de felicidade. Muito facilmente sentem que não podem confiar no namorado ou na namorada, têm muito medo de ficarem sozinhos ou sentirem-se abandonados. Muitas vezes esse medo está presente, basicamente. E normalmente estas pessoas têm uma imagem negativa sobre si. Quando, por exemplo, estão no início de uma relação, podem sentir que estão constantemente à procura de red flag, sabem? Ou de um passo em falso. Em vez de se calhar estarem só tipo a ir na onda e a gostar, muito facilmente vão ter este trigger de perceber tipo, quando é que esta pessoa me vai desiludir? Quando é que esta pessoa me vai mostrar que não merece a minha confiança? Acaba quase por ser um cobertor, tipo, de conforto. Estão a ver? Tipo, estão sempre a ver, tipo, eu já sabia que esta pessoa ia fazer isto, eu já sabia que esta pessoa ia fazer assim. Portanto, acaba por ser um reflexo, provavelmente, da relação que criou com os pais, por exemplo. Se calhar uma das figuras não era muito presente ou não deu a atenção necessária a uma pessoa que tem este tipo de vinculação. E para terminar, existe também a vinculação insegura evitante, que era a que eu tinha dito que eu tinha uma percentagem, que honestamente eu não me revejo nada nisto. Lá está, a minha principal foi a vinculação segura, mas tipo, eu low-key percebi. Mas pronto, basicamente Inseguro e evitante são pessoas que se dizem como autossuficientes, fortes, etc. E que, na verdade, até o são. E isto parece bom, assim, de repente, não é? Uma pessoa que é autossuficiente, forte. Mas em relações externas, isto não é assim tão incrível. Porque, de certa maneira, faz com que esta pessoa pense ativamente, ou sinta, que não precisa de ninguém. O que acaba por torná-la um bocado fria, ou pouco à vontade para ser vulnerável, por exemplo. Por exemplo, talvez neste caso não possam ter contato tanto com os pais na sua infância, portanto, naturalmente o cérebro acabou por treinar um músculo de eu estou bem sozinho, tipo, eu não preciso de ninguém, estão a ver? E isto acaba por fazer com que a pessoa não se abra, e numa relação, tipo, a cena mais importante é abrir-nos, não é? Tipo, é sermos vulneráveis. Portanto, conclusão, e agora para acabar aqui um bocadinho este assunto da teoria da vinculação, eu quero dizer que há muita informação online e que é super importante perceber que toda a gente é ansiosa às vezes, ok? E obviamente que se estamos numa relação em que de facto o nosso namorado não nos trata bem, ou a nossa namorada não nos trata bem, ou se afasta, óbvio que qualquer pessoa se vai sentir ansiosa ou vai sentir algum tipo de sintomas, entre aspas, que estas duas vinculações que eu acabei de referir, ou seja, que são comuns nestas duas últimas vinculações. É uma reação natural, mas uma pessoa que tem uma vinculação insegura ansiosa mostra estas inseguranças, lá está, até mesmo quando o namorado é a pessoa mais amorosa e querida de sempre. Às vezes ainda nem está numa relação e já tem estes sintomas. Portanto, isto não é uma coisa que... Claro que eu me vou sentir ansiosa às vezes na minha relação, noutras situações, tipo, obviamente que todos nós temos partes disto, ou seja, isto não é assim tão definitivo e não é uma coisa assim tão óbvia, específica e fácil de identificar. Não é assim tão em caixinhas, pronto, por assim dizer. Mas eu achei esta teoria super, super engraçada e achei o tema muito interessante, mas obviamente que queria deixar isto bem claro. Pesquisar sobre isto fez-me pensar sobre relações amorosas e sobre o facto de existirem certos sinais que muitas vezes basta estarmos atentos para perceber noutros casais que tipo de relação é que eles têm. E eu vou deixar aqui algumas situações para dar algum contexto ou a minha opinião, ou aliás, para falar um bocadinho sobre a impressão com que eu fico. By the way, eu queria dar aqui shout-out a dois podcasts que me ajudaram imenso a escrever isto, que basicamente chama-se The Psychology of Your 20s, é o episódio 38, que se chama Healing Unhealthy Attachment Styles. Eu gostei imenso deste episódio e aconselho a toda a gente a ouvir. E no outro dia vi também que a Emma lançou um podcast sobre relações, que eu também gostei imenso de ouvir e acho que até fez sentido, que se chama, foi tipo o penúltimo episódio que ela lançou, tem qualquer coisa de couple behavior, é um bocadinho sobre isso. Portanto, eu acho que é muito engraçado se forem ouvir os dois, porque eles foram sem dúvida uma grande ajuda para eu conseguir fazer este episódio e ter mais informação. Primeira situação, imaginem que vocês estão num evento social. Sabem quando existe aquele casal que está em lados opostos? Tipo, low-key, esquecemos que essas pessoas estão numa relação, porque, sei lá, cada uma está na sua vida, a falar com as pessoas que aparecem, ou seja, quase que nunca as vemos juntas e claramente estão muito individuais nessa saída, por exemplo. Isto pode ser numa saída à noite. Eu acho que neste tipo de comportamento, neste tipo de situação, quando eu vejo isto é uma cena que eu até gosto de ver, porque eu acho que o que eu sinto é que uma cena que eu aprecio é ver quando numa relação existe a vontade de ambas as partes quererem dar espaço, ou seja, espaço para ter interações ou conversas com outras pessoas, porque, sei lá, como essas pessoas já estão numa relação e passam bastante tempo juntos, ou se calhar até moram juntas, por exemplo, e sei lá, pronto, e têm uma relação já se calhar até de algum tempo, gostam de dar esse espaço para a pessoa criar laços com outras pessoas. E eu acho que isto é mesmo fixe, tipo, acho que é das cenas mais importantes e acho que é uma das coisas que provavelmente é mais desafiante, lá está, numa relação, é existir equilíbrio e balanço. E eu, por isso é que eu gosto disto, porque acho que acaba por mostrar que estão os dois na mesma cena social, mas tipo, cada um está no seu lado, quando os caminhos cruzam-se, e eles falam na mesma, obviamente, não é tipo andar a ignorar a namorada ou o namorado durante a noite, mas acho fixe isto, acho fixe a cena de dar espaço e estarem à vontade e não terem que estar sempre agarrados ou colados um ao outro. Outra situação, e isto aqui é uma cena que eu vejo bastante nas redes sociais, há uma trend no TikTok que as pessoas dizem, tipo, fazem uma listagem de cenas e dizem aquilo que elas fazem na relação, aquilo que elas não fazem e o porquê. E eu já vi várias pessoas a dizerem que têm a localização do namorado. E neste caso vou falar do namorado porque eu sou rapariga e sou hetero, portanto, eu vou falar assim, mas tipo, aplica-se a qualquer caso, ok? Pode ser namorada, não interessa. Saber a localização da pessoa, tipo, ela partilhar a localização a toda a hora, sabem? Tipo, sabem quando vocês mandam no WhatsApp a vossa localização? Pronto, tipo, 24/7 vocês têm um tracker de onde é que a pessoa está. Tipo, é uma cena da vossa relação, vocês partilham isso uma com a outra. Eu vou ser sincera, eu não consigo perceber que benefício existe nisto. Primeiro, eu literalmente nem com a minha mãe faço isso, nunca fiz, nem quando tinha 15 anos, nem 16, nem 14, nem 12, nem 10. Portanto, por que raio haveria eu de fazer isto com o namorado? Tipo, quero ser mãe dele? Não, eu não quero ser mãe dele. Que cena boa se tira daqui? Sei lá, obviamente que com pessoas, as pessoas que fazem parte do meu núcleo diário, eu gosto de saber se está tudo bem, gosto de saber se chegam bem a casa, ou sei lá, cenas naturais do dia-a-dia, tipo, em que acabamos por perceber o que é que a outra pessoa está a fazer. Coisas normais, não sei, tipo, fala-se por mensagens, às vezes há uma chamada, pronto. Claro que há certas cenas que eu gosto de fazer, até porque eu tenho uma cena de saber se a pessoa está bem, tipo, muito facilmente fico preocupada. Tipo, eu sempre tive isso com os meus pais, por acaso. Eu lembro-me que quando era nova, tipo, a minha mãe se dizia que chegava às 11h30 e eram 11h35 e a minha mãe ainda não tinha chegado, eu lembro-me, tipo, a ter ataques de choro, tipo, eu sempre tive um bocado este problema de ter medo que tenha acontecido algo à outra pessoa, seja essa pessoa magoar-se, seja essa pessoa não estar bem, seja o que for, tipo, eu sempre tive este trigger, e isso às vezes faz com que eu seja um bocado chata. Portanto, eu percebo esta cena aqui. No entanto, ter a localização de outra pessoa é uma coisa que para mim, opá, não tem cabimento. Por acaso, no outro dia ouvi um podcast, que era aquele episódio que eu estava a dizer do Anything Goes, em que a Emma disse que, imaginem que o vosso namorado partilha a localização, vocês sabem, tipo, tem o tracker, e ele diz que vai para o trabalho, e vocês depois vão ao tracker e mostram que ele está no café. É tão fácil a vossa cabeça navegar e achar que, sei lá, se vocês forem inseguros, porque claramente eu acho que para também querer partilhar a localização vem um bocado daí, é tão fácil a vossa cabeça navegar para, não está no trabalho, afinal. Olha, aposto que está a ter um date. Olha, aposto que está... Porquê é que ele me mentiu? Porquê é que isto não sei o quê? Ou seja, estão a ver a quantidade de confusões desnecessárias. Sei lá, e eu acho que... E a pessoa tem o direito de não querer partilhar isso. Tipo, não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Estão a perceber? Não faz sentido nenhum. Isto para mim não dá, é tipo, claramente existe aí algum tipo de insegurança, algum trigger. Eu acho que é aí que as pessoas deixam de ser elas próprias ou um indivíduo normal. Tipo, porquê é que eu haveria de querer saber? Porquê é que eu haveria sequer de querer saber 24/7 onde é que o meu namorado está? Ter passes das redes sociais ou do telemóvel. Eu acho que esta aqui, quando eu vejo outros casais com esta cena das redes sociais, imaginem. Cada pessoa tem direito à sua privacidade, não só nas redes sociais, como no geral. Por exemplo, eu acho que às vezes, se acontecer de forma natural, não é tipo eu pedir, eventualmente acontece naturalmente, rimei, posso saber qual é o código do telemóvel do meu namorado. Porque imaginem, nós às vezes, imaginem que eu estou no carro, eu não conduzo, precisamos do mapas, ou assim, e tipo o telefone dele é que está conectado ao carro dele. Eu já sei a passe do telemóvel porque, sei lá, estamos numa tara a conduzir, tipo, eu sei, vou ao Waze e ponho o mapa e está, e bloqueio o telefone. Estão a perceber? Ou seja, existe algum tipo de utilidade em eu saber, não é que eu vá... Ou seja, não é... Por eu saber o código do telemóvel, por exemplo, eu sei o código da minha irmã do telemóvel, não é por eu saber o código do telemóvel dela que eu me sinto à vontade para ir mexer no telefone. Tipo, eu não tenho isso em mim, eu não vou querer ir buscar coisas dela. Da mesma maneira que não vou querer fazer muito menos isso com o meu namorado. Tipo, eu não vou fazer isso. Ou seja, muitas vezes isto pode ser uma cena que ocorre naturalmente e tem algum tipo de utilidade. Ou sei lá, se eu fiquei sem bateria, se calhar vai-me dar jeito de saber qual é a passe do telemóvel do meu namorado. Estão a perceber? Agora, aqui, lá está. Eu consigo ver alguma utilidade nisto. Se tiverem ambas as partes, ok, não é? Agora, Qual é que é a utilidade de termos a palavra passe ou acesso às redes sociais da pessoa? Nenhum. Nenhum. Em nenhuma situação ajuda ou é útil eu ter a palavra passe da rede social do meu namorado. Tipo, não, em nenhuma situação. Não é que faça sentido esconder cenas ou, sei lá, não estarmos à vontade, ou o nosso namorado ou eu, não estar à vontade para abrir as nossas redes sociais à frente dele. Tipo, como é óbvio, não estou a dizer que é normal esconder coisas. Mas não devemos ter a facilidade de conseguir ter acesso a isso, porque simplesmente não nos pertence. Nem tem de pertencer e nós nem devíamos querer que pertencesse. Nem devíamos querer que pertencesse. Portanto, para mim também não faz sentido e acho que claramente também mostra imensa possessividade e tipo uma relação não é a base de possessividade de todo. É pelo contrário, é feita à base de confiança e comunicação, portanto não faz sentido nenhum. Para mim. Outra coisa que eu também queria referir aqui, que eu por acaso até já tenho falado bastante nos meus episódios, é sobre relações abertas. Porque isto é um comportamento que tem crescido e que eu noto que é um tipo de relação que está a crescer imenso na minha geração e nas próximas gerações. E atenção, eu sou zero contra ou a favor, tipo, para mim é mesmo indiferente, tipo, eu acho que em certas situações as relações abertas podem fazer sentido, tipo, aliás, eu nunca tive numa relação aberta, nem nunca tive imenso contacto com isso, portanto, se para pessoas funciona assim, tipo, porque é que eu haveria de me importar com isso? Tipo, não queres saber. Pronto, mas, e isto eu também ouvi num dos episódios, e era por isso que eu também estava a recomendar ir ouvir, é que eu acho que a relação em aberto, as relações abertas, aliás, à primeira vista, parece que, se vocês pensarem nisto, parece que acaba por ser, e atenção, não estou a falar de todos os tipos, eu acho que há mesmo certos tipos de pessoas em que faz sentido e que mais vale assumirem e serem abertas com a pessoa. Imaginem que há uma pessoa que liga mesmo muito à parte física e que não quer ficar só com uma pessoa para sempre fisicamente na sua vida, mas gosta muito da pessoa e quer ter uma relação com essa pessoa. Tipo, eu acho melhor essa pessoa ser aberta, falar com ela sobre isso e dizer, olha, eu tenho isto, eu só consigo namorar contigo, mas se puder estar com outras pessoas e poder dormir com outras pessoas, estás ok com isso? De que maneira? Nananana. E mais vale isto do que mais tarde a pessoa vir trair. Obviamente. Se existe essa cena, eu acho que as pessoas devem ser abertas e falar sobre isso. E é por isso que eu acho que, em alguns casos, pode de facto ser sentido. Pode de facto fazer sentido. No entanto, eu acho que há muitas pessoas que vão ao engano e que acham que uma relação aberta é sinónimo de liberdade. E, a meu ver, não é bem assim. Porque, normalmente, mesmo quando uma pessoa tem uma relação aberta e pode dormir com outras pessoas, depois existe toda outra camada de regras. Ou seja, tu podes dormir com esta pessoa, mas não podes dormir mais do que duas vezes. Ou tu podes dormir com pessoas que não sejam da mesma cidade. Ou só podes dormir com outras pessoas se fores viajar. A quantidade de vezes que já aconteceu a pessoa, em vez de dormir duas vezes já com aquela pessoa, dormir a terceira e não contar, é gigante. Ou seja, acaba por ser um bocado uma ilusão achar que uma relação aberta existe mais liberdade. Tipo, ok, existe mais liberdade, mas até certo ponto. Portanto, é uma coisa um bocadinho relativa. Faço-me entender aqui. Pronto. E desculpem eu estar a dizer faço-me entender. Eu sei que isso pode ser um bocado irritante. Mas eu também digo isto para, tipo, recapitular tudo o que eu estou a dizer. Porque lá está, é uma cena que ainda é um bocadinho nova para mim e que eu também ainda ando a tentar perceber melhor, tipo, as pessoas que conseguem fazer isso. Eu vou ser sincera. Eu, no meu caso, e neste momento, e já tinha falado isto também no outro episódio com o Kiki Zote, eu não tenho qualquer tipo de interesse em, agora como Sofia de 23 anos, lá está, tipo, eu não prevejo o futuro, mas neste momento eu não tenho qualquer tipo de interesse em ter uma relação aberta. Porque eu vou ser sincera, eu acho que a coisa bonita de uma relação monogâmica, mas esta palavra é mesmo estranha, monogâmica, mas para mim, a parte especial e aquilo que eu acho que valoriza é o facto das pessoas fazerem sacrifícios. Eu aqui utilizei a palavra sacrifício, mas eu queria dizer mais esforço. Ou seja, há certos esforços que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Tipo, e porquê é que eu estou a comparar isto? Porque são dois tipos de amor, entre aspas, diferentes, que é o amor próprio e o amor com outra pessoa. Mas, por exemplo, existem vários prazeres da vida. Por exemplo, se calhar, eu sei perfeitamente que se eu bebesse álcool todos os dias e andasse em festas todos os dias e a minha vida fosse assim, provavelmente a minha vida, assim, à primeira e das primeiras vezes e nos primeiros tempos, eu ia achar a minha vida e a minha vida ia ser muito divertida. Ou seja, eu sei que provavelmente seria fácil ceder a um destes prazeres muitas vezes. Tipo, só que obviamente que eu tenho a consciência de que, se eu beber muito todos os dias, isto vai-me fazer mal. Se eu, a minha vida não tiver qualquer tipo de disciplina e eu andar todos os dias em festas, isto vai-me fazer mal. A longo prazo, eu vou sentir isto na pele. E este esforço que eu não fiz por mim só mostrou que eu não gosto verdadeiramente de mim. Porque se eu gostasse de mim, eu ia ter que saber dizer que não àquele prazer, que é, por exemplo, beber. Ou outros, fumar, pensar mais do género. Eu gosto tanto de mim, portanto, eu vou fazer este esforço de, pá, não comer tanta porcaria. Vou fazer o esforço de ir ao ginásio. Vou fazer o esforço de não beber todos os dias. Vou fazer o esforço de ter mais disciplina, de ser mais organizada, de ter o meu quarto mais arrumado. Porque eu sei que era muito mais fácil, eu deixar o meu quarto todo arrumado todos os dias. Agora, se calhar, ao final de algum tempo, eu ia ficar uma pessoa mais negativa, ia-me tornar uma pessoa mais triste, não ia estar tão bem, se calhar, como podia estar. E é por isso que eu acho que relações monogâmicas, e agora falando do amor para outra pessoa, eu acho que envolve, lá está, esforço. Envolve ser empático. E são estes os esforços que existem nas relações amorosas, estão a ver? Os esforços da, da nossa vida pessoal são tipo estes, tipo não beber tanto, ser mais saudável, essas coisas. E na relação amorosa é isto. É abrir mão do nosso ego. Porque muitas vezes, por exemplo, porque é que existem tantas pessoas que traem? Porque a cena de trair, o momento em que existe atração, ou nós sentimos que alguém está atraído por nós, é uma cena viciante aquilo, é tipo, está a alimentar o nosso ego, é uma coisa mesmo fácil e que sabe, muito facilmente sabe super bem o nosso ego ser alimentado. E para mim, numa relação equilibrada e saudável, o ego é uma coisa que se tem que deixar de lado, ponto. É como, por exemplo, eu andar a comparar a minha carreira com a do meu namorado, por exemplo. Isso só mostra que eu não ponho o meu ego de lado, que eu por esta pessoa não pus o meu ego de lado. Eu devia era querer que ele esteja bem e quando ele estiver bem eu estou bem. E se ele falhar na carreira dele, eu sinto que também falhei em alguma parte em mim. Não como namorada, não é isso que eu estou a dizer, mas tipo, vou-me sentir mal por isso. Tipo, vou sentir isso pela pessoa porque eu gosto dela. E para mim é isto, são estes esforços, é abrir mão destas coisas. É muitas vezes fazer este extra mile por gostarmos tanto da pessoa. E é por isso que, para mim, uma relação monogâmica tem tanto valor, porque nós estamos constantemente a relembrar-nos da outra pessoa, a ser empáticos, a fazer... E muitas vezes, lá está, quando se fala desta cena das relações monogâmicas, fala-se da possessividade e não sei o quê, e eu não acho mesmo que seja essa a cena. E eu estive a pensar imenso sobre isto. Acho mesmo que é isto, para mim. É por isso que tem tanto valor, porque eu estou constantemente a dar check, tal como eu faço comigo própria, e muitas vezes comigo própria faço. Será que esta semana tive o tempo, li como disse que queria ter lido? Será que esta semana, tipo, põe em check os meus hábitos? Há pessoas que até têm habits tracker e tipo, põem lá um círculozinho nos hábitos que fizeram naquela semana em função da felicidade delas e da saúde mental delas, por exemplo, ou física. É o facto de estarmos a pôr constantemente em check e sermos conscientes daquilo que nos faz bem e porque nós gostamos de nós próprios, ou pelo menos, pronto, é essa a ideia e é para isso que estamos aqui também, não é? Não queremos não gostar de nós. Eu acho que é isto que torna a cena especial. E é por isso que, para mim, uma relação monogâmica tem tanto valor. Porque é abrir mão destas coisas e fazer um esforço. Olhem, acho que era isto que eu tinha a dizer sobre este tema, desculpem se me alonguei. Casais que estão sempre meio a picar-se ou a discutir mesmo em público. Quando eu digo picar ou discutir, eu não estou a falar de picardias engraçadas, tipo, que mostram a cumplicidade do casal. Eu estou a falar de picardia que irrita genuinamente a outra pessoa que está na relação. Estão a verem? Tipo, essas pessoas estão sempre a discutir ou a ver quando é que se picam. Tipo, eu acho que mostra, quando a pessoa, quando vocês estão com um casal vosso amigo que namora, tipo, e essas pessoas discutem à vossa frente ou estão constantemente meio tensas uma com a outra, eu acho que para mim, pelo menos, isto mostra um bocadinho que as discussões já são tão comuns dentro da relação que já nem existe bem um filtro. A pessoa já nem sabe bem, tipo, já nem é tabu discutirem à frente de outras pessoas porque já é tão comum. Provavelmente a relação já está tão exausta disso que já nem existe o filtro de, olha, não vamos discutir aqui, ou já nem existe a vontade de não querer discutir. Portanto, eu acho que acaba por mostrar que já não existe grande respeito pela relação em si. Outra situação, casais que estão sempre em contacto. Eu acho que não é bom, até porque, sei lá, às vezes não há, chega a um ponto em que já não há nada para se dizer. Estão a ver, tipo, não faz sentido estarmos sempre em contacto. Tipo, isso não significa que eu goste menos ou mais da pessoa, tipo, o facto de estar sempre a falar com ela. E isso é uma cena que às vezes me irrita um bocado, que é quando às vezes estamos a jantar, sabem? Quando vocês têm aquele amigo que tem namorado e, tipo, recebe uma mensagem e, tipo, vai logo responder e vocês estão a falar e depois, tipo, é assim continuamente, tipo, isto já me aconteceu. E é um bocado chato, porque é de género, estamos a falar e depois a pessoa está no telefone e é de género, se fosse uma vez ou assim, mas sabem quando aquelas pessoas são, tipo, estão constantemente a olhar para o ecrã, pronto, isso é um bocado irritante. Mesmo que não estejam a falar com os namorados, tipo, se as pessoas estiverem sempre a olhar para o ecrã, é irritante. Portanto, quando fazem isso e é com o namorado, eu fico um bocado tipo, ok, existe aqui algum tipo de dependência ou insegurança de género? Será que se eu não estiver a falar com o meu namorado toda a hora, tipo, ele me está a trair? Ou onde é que será que ele está? Porque é que mandei-lhe a mensagem há 20 minutos e ele não me responde? Isso é um bocado estranho. Agora, por exemplo, eu tenho uma cena que é, se eu ficar 5 horas ou 6 horas, por exemplo, sem saber do meu namorado porque ele está a trabalhar numa cena e, tipo, eu nem sabia bem. Tipo, não sei bem, tipo, do paradeiro, entre aspas. Se eu ficar 5 horas ou 6 horas sem saber nada, tipo, eu vou ficar preocupada. E eu sei que isto não é super racional, lá está, mas não é uma cena que eu controlo, tipo, eu tenho mesmo esse trigger. Tipo, ficar 5 horas ou 6 horas ou 10 horas sem saber da pessoa, eu vou ficar tipo, ok, ela partiu uma perna, ela afogou-se, ela foi atropelada, ou algo não está bem, estão a ver, tipo, eu sinto imenso isso e não tenho, lá está, eu não tenho nada à necessidade, nem acho fixe, nem faço isso de querer estar sempre, tipo, ongoing a falar, mas se eu ficar muito tempo sem saber da pessoa, eu muito facilmente vou sentir, tipo, algo se passa, tipo, algo grave aconteceu, estão a ver? Portanto, yeah, isso é um trigger meu, mas pronto. Por isso é que é preciso disciplina para ter uma relação saudável, estão a ver? E lá está, é um bocado aquele jogo de cintura de, ok, tipo, este tempo faz, assim já me sinto desconfortável, ou assim não sinto, e porque é que isto não faz sentido? Será que isso é racional? Porque é que não sentes que isso é confortável? Estão a ver, tipo, acho que é este jogo de cintura que é super importante. Não apresentar um namorado ou namorada aos pais. Eu acho que, imaginem, quando são long-term relationships, tipo, é mesmo estranho isso não acontecer. É de género, como assim tens uma namorada há 5 anos e, tipo, os teus pais não a conhecem? What? Ok, tens uma má relação com os teus pais? É isso? Ou, tipo, nem sequer te estabeleces contacto com eles? Agora, se houver uma relação normal com os pais, tipo, isso é um bocado estranho. Porque imaginem, obviamente que apresentar um namorado aos pais é sempre uma situação fucking awkward e assustadora. Ninguém está ao contrário, claro que é. Mas ao mesmo tempo, também é um passo na relação. Normalmente dá-se esse passo quando é tipo, ok, eu estou confiante e quero envolver esta pessoa mais no meu núcleo. E isso é o normal quando gostamos da pessoa e sentimos que estamos na relação certa. Agora, se sentimos que não estamos na relação certa, aí se calhar não vamos sentir pressa nem vamos querer apresentar o nosso namorado aos pais. Porque lá está uma situação constrangedora, é estranho, os nossos pais vão... Quer ou queira, quer não, tipo, os pais vão ser sempre judgy, vão estar sempre meio a julgar, a ver o que é que a pessoa diz, o que é, como é que a pessoa reage. Portanto, claro que é uma situação assustadora. Agora, obviamente que é importante e se a pessoa for importante na nossa vida, acho que só faz todo sentido apresentarmos também às pessoas importantes na nossa vida, que são os nossos pais, na generalidade, não é? Pronto. Casais competitivos com a carreira. Isso era o que eu estava a dizer. Eu acho que quando se gosta de alguém, tipo, essas cenas deixam de acontecer. Tipo, eu não vou querer ser competitiva com a pessoa que eu gosto. Neste aspecto. Tipo, não vou querer ser... Estão a ver? Não me vou andar a comparar... Ou a não querer que a pessoa seja mais bem-sucedida do que eu. Tipo, para mim, quando essa pessoa falha, tipo, eu também sinto que vou falhar. Estão a ver? No geral, é quase como se fosse uma cena de crescer junto com essa pessoa, tipo, equipa. E eu acho que não é bom quando alguém é super competitivo com a outra, porque é de género, ok, algo não está bem aí, tipo, não é suposto gostar desta pessoa e apoiá-la, tipo, não é suposto querer que ela esteja mesmo lá em cima, tipo, hyped, tipo, fazer hype máximo. Pronto, portanto, isto aqui também é, para mim, é estranho. Outra cena é, que eu acho muito interessante falar aqui, é... Eu acho que, isto já me aconteceu também, provavelmente as pessoas estão a ouvir isto, conhecem algum casal que é assim. Eu acho que há aqueles casais que estão super ok em, por exemplo, e isto já vi, e vou ser sincera, mais por parte de homens, género, ah, já viste esta gaja, toda boa, e mostram as fotos no Instagram e ficam ali tipo babados a ver as fotos e as mamas e a cara e o rabo e não sei o quê. E depois também acontece, e isto à frente da namorada. Estão a ver? E isto à frente da namorada. E opá, eu acho isto uma javardice. Mas imaginem, se a pessoa... Imaginem. Se neste caso, por exemplo, está um namorado a fazer isto e a namorada está lá presente. Há namoradas que podem se sentir à vontade com o facto do For You page ou a página de explorar do namorado ser só gajas em biquíni. Tipo, isto pode ser... Esta palavra gajas, porque é que eu disse gajas? Podem ser só mulheres em biquíni. E até pode estar ok em que o namorado dela lhe mostre uma fotografia de uma rapariga e diga, e que se baba à frente dela e que diga, olha, ela é mesmo gira, não é? Tipo, ela é mesmo toda boa, não sei o quê. Pronto. Se, tipo, se a namorada dele, ou não interessa, ou, se a pessoa estiver ok com isso, fixe, é a vossa relação, once again, vocês é que sabem. Agora, trazer isso para... um grupo de pessoas que não está na vossa relação, é como discutir à frente de amigos. Tipo, trazer uma cena dessas à frente de pessoas que não fazem parte da relação, que são os vossos amigos, por exemplo, ou o grupo em que este casal, neste caso, está inserido, pá, isso para mim não faz sentido. Porque é uma falta de respeito, porque é de género. Eu vou ver isso acontecer e não vou achar piada, tipo, eu não vou achar isso engraçado... tipo, vou achar que é de género. Isso é uma cena da vossa intimidade. Tipo, partilhem isso vocês os dois na vossa intimidade, não tragam isso para o público. Tipo, eu não acho que faça sentido eu estar presente nesse momento, porque vai ser só awkward, é de género. Vamos olhar neste caso, tipo, para a namorada e vamos ficar assim, tipo, estás ok com isto? Ou tipo, estás fixe? Ou tipo, estou a perceber o que eu estou a dizer. É uma situação um bocado awkward, no geral, é de género. Na vossa intimidade, façam o que vocês quiserem, mas tipo, publicamente. Eu acho mesmo javardo. Tipo, eu adoro esta palavra, mas acho mesmo javardice. Pronto. Mas imaginem, a namorada dele pode estar ok com que ele seja... Ele faça isso, estão a perceber? Mas numa situação em público, em que não sabemos propriamente, tipo, o que é que as outras pessoas vão achar, tipo, é estranho. Estão a ver? É um bocado, tipo, falta de noção. Não sei explicar. Não gosto muito. Flerte à frente das namoradas ou dos namorados. Pá, esta para mim é claramente, tipo, não estás bem... Falta de respeito, o que é que se passa aqui? É de género, perdeste todo o brio pela tua namorada e pela relação, tipo, ou pelo teu namorado, tipo, perdeste todo o brio. Tipo, isto aqui para mim é regra base. Tipo, o que é que seria fazer não faz sentido nenhum. Pronto, olhem, acho que foi este episódio. Estão a ver, eu gostei imenso de fazer, tipo, foi mesmo giro. Foi um episódio denso. Obrigada por terem ouvido. Espero que tenham ouvido até aqui. Se ouviram, digam-me o que é que vocês acharam. Mandem-me feedback. Volto a relembrar também. Sou péssima a fazer estas coisas. Volto a relembrar que vocês podem acompanhar mais novidades do podcast no @podcastnalua no Instagram, para participar também em alguns episódios. Eu às vezes e muitas vezes peço nos stories para mandarem perguntas e assim. Portanto, fiquem atentos às novidades e até ao próximo domingo. Beijinhos!